Perdidos e Achados, áudio 6, capítulo 7, O Paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregara a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Marcos 2, 1 a 12. A coisa mais difícil que Deus já fez. Vamos falar por um instante sobre rompantes de amor. Você já testemunhou rompantes de sol? A luz do sol atravessando uma floresta escura? Você já viu rompantes de estrelas? Raios de luz pairando em meio ao céu da noite. E você ouviu rompantes de energia? Energia bruta retumbando no silêncio? E você já sentiu rompantes de amor? Talvez não os tenha chamado assim, mas você os sentiu. Rompantes de amor, afeição instantânea, momentos ternos de amor radiante, devoção inflamada, explosões de ternura. Posso fazer uma ilustração? Você e seu marido estão em uma festa. Uma dessas festas em que as pessoas ficam de pé na sala de visitas, conversam e comem. Você está conversando com algumas mulheres e seu marido está do outro lado da sala em um círculo de homens. O tópico no seu grupo são os maridos e a opinião coletiva é negativa. As mulheres reclamam da quantidade de horas passadas no futebol, das meias sujas e das noites em que eles trabalham até tarde. Mas você está calada. Você fala pouco porque tem pouco a dizer. O sujeito com quem você se casou não é perfeito, mas também não é um chato. Na verdade, comparado àqueles homens, ele parece bastante especial. Ele trocou mais fraldas do que o esperado, e as chuteiras dele não saem do armário desde que o último bebê nasceu. Você olha para o outro lado da sala, para seu marido, e sorri, por causa da maneira como ele puxa a gravata que você o convenceu a colocar. Ele ainda é tão bonito quanto no dia em que vocês se conheceram. Talvez um pouco mais barrigudo e com menos cabelo, mas você não vê isso. Tudo que vê é o homem que roubou seu coração. E você poderia ir até a China em um barco a remo para lhe dizer o quanto é feliz por ele ter feito isso. Isso é um rompante de amor. Aqui vai outro. Já faz muito tempo desde que você segurou um bebê nos braços. Já faz muito tempo desde a última vez que você esteve perto de um bebê. Mas agora você está sozinho com o bebê. Seus filhos o deixaram em sua casa para passar a noite, sua mulher correu até a loja para comprar leite e agora estão somente você e seu neto. Ele só tem alguns dias e está mais empacotado do que os charutos que você distribuiu entre os seus amigos. Enquanto o ninho em seus braços, você percebe que esta é a primeira vez que vocês dois ficam a sós. Com toda a agitação e os amigos no hospital, vocês não desfrutaram de um momento em particular até agora. Então você se senta na sua poltrona e o vira para poder ver seu rosto. Você medita sobre o futuro dele, os primeiros passos, o primeiro beijo, o futebol, a escola. Você imagina como será ser uma criança em um mundo no qual a dor parece estar em cada esquina. Ao olhar dentro dos pequeninos olhos e para o nariz que foram herdados do outro lado da família, algo lhe causa um impacto. Do nada você é atingido por um raio de devoção. De repente, você se conscientiza de que o inferno teria de passar por cima de você para agarrar este ser que leva o seu nome. Vai dar tudo certo. Você ouve sua voz prometer ao menino que dorme. Aconteça o que acontecer, simplesmente lembre-se de que eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Posso compartilhar mais um? Você chegou em casa irritado porque um prazo final foi encurtado. Ela chegou em casa mal-humorada porque a diarista se esqueceu de dar o remédio de garganta à sua filha de 5 anos. Cada um de vocês queria um pouco de compreensão por parte do outro, mas nenhum dos dois a teve. Então vocês se sentam à mesa do jantar, mal-humorados e irritados, com a pequena Emily. Emily cruza as mãos para orar, como lhe foi ensinado. E vocês dois curvam as cabeças, mas não o coração, e ouvem. De onde vem esta oração? Só Deus sabe. Deus, aqui é a Emily. Como vai? Eu estou bem, obrigada. Mamãe e papai estão zangados, não sei por quê. Nós temos pássaros, brinquedos e purê de batatas, além de uns aos outros. Será que o senhor pode fazer com que eles parem de ficar zangados um com o outro? Por favor, faça isso. Do contrário, vamos ser apenas eu e o senhor que vamos nos divertir essa noite. Amém. A oração é respondida antes mesmo de terminar. Vocês dois olham para cima e sorriem, sacudindo a cabeça e dizendo que sentem muito. E os dois agradecem a Deus pela pequena voz que lhes lembrou de que o que é que realmente importa. Isso é o que os rompantes de amor fazem. Eles lembram a você o que realmente importa. É como um telegrama entregue na porta dos fundos familiar, dizendo-lhe para valorizar o tesouro que você tem enquanto ainda tem. Um sussurro de um anjo ou de alguém que soa como um anjo, lembrando a você que o que você tem é maior do que o que você deseja e que é o que é urgente, nem sempre é o que importa. Isso é o que os rompantes de amor fazem. Eles lembram a você o que realmente importa. Você os tem, eu os tenho, e essa informação pode surpreender você. Jesus os tinha. Muitos deles. Um deles aconteceu quando Jesus encontrou um homem inválido. O homem não podia andar, ele não podia ficar de pé. Seus membros eram encurvados e seu corpo era torto. O mundo, até a altura da cintura, passava por ele enquanto ele ficava sentado e observava. Talvez ele estivesse paralisado e tivesse o corpo tomado pela doença desde o nascimento. Enquanto as outras crianças pulavam e corriam, ele se esforçava para levar a colher à boca. Enquanto seus irmãos e irmãs falavam e cantavam, suas palavras escorregavam e ele gaguejava. Talvez aquele homem nunca tivesse sabido o que é ser sadio. Ou talvez tivesse. Talvez ele um dia tivesse sido saudável. Será que houve um tempo em que ele era conhecido pela sua habilidade e não pela sua incapacidade? Será que houve um tempo em que ele podia vencer qualquer um em uma corrida? Será que houve um tempo em que ele era o mais forte do lugar? Será que houve um dia em que todas as crianças da aldeia queriam ser como eles? Então veio a queda, uma queda de um despenhadeiro, talvez, um tombo de uma escada. A dor em seu crânio era insuportável, mas o entorpecimento em suas pernas e braços era muito pior. Ele podia ver seus membros, mas não podia senti-los. Quer ele tenha nascido paralítico ou tenha ficado paralítico, o resultado final era o mesmo, a total dependência dos outros. Alguém tinha de lavar seu rosto e banhar seu corpo. Ele não podia assoar o nariz ou dar um passeio. Quando ele corria, era nos seus sonhos. E dos seus sonhos, ele sempre acordava e se deparava com um corpo que não podia virar de lado e voltar a dormir, por causa de toda a dor que o sonho da noite havia lhe causado. O que ele precisa é de um corpo novo. Qualquer homem com um mínimo de entendimento diria: o que ele precisa é de um Deus no céu para devolver o que a tragédia roubou, braços que se movem, mãos que seguram, pés que dançam. Quando as pessoas olhavam para ele, não viam um homem, viam um corpo que precisavam de um milagre. Não foi isso que Jesus viu, mas era isso que as pessoas viam, e com certeza, era isso que os seus amigos viam. Então eles fizeram o que qualquer um de nós faria por um amigo. E tentaram ajudá-lo. Correu a notícia de que o carpinteiro, que havia se tornado mestre, que agora era um fazedor de milagres, estava na cidade. E quando a notícia correu, as pessoas vieram. Elas vieram de todas as partes de Israel. Vieram como soldados voltando da batalha, aleijados, feridos, cegos. Os velhos com seus rostos franzidos, como ameixas e suas bocas desdentadas. os jovens com bebês surdos e corações partidos. Pais com filhos que não falavam, esposas com ventres que não geravam fruto. O mundo, ao que parecia, tinha ido ver se ele era real, se estava certo ou as duas coisas. Quando seus amigos chegaram ao local, a casa estava cheia. As pessoas lotavam as entradas. Havia crianças sentadas nas janelas. Alguns espiavam por cima dos ombros dos outros. Como aquele pequeno grupo de amigos atrairia a atenção de Jesus? Eles precisavam fazer uma escolha. Vamos entrar ou vamos desistir? O que teria acontecido se os amigos tivessem desistido? E se eles tivessem dado de ombros e resmungado alguma coisa sobre a multidão ser muito grande e o jantar estar esfriando e tivessem dado meia volta e ido embora? Afinal, eles haviam feito uma boa ação ao irem até aquele ponto. Quem poderia culpá-los por voltar? Você só pode ajudar alguém até certo ponto. Mas aqueles amigos ainda não haviam feito bastante. Um deles disse ter uma ideia. Os quatro se encurvaram sobre o paralítico e ouviram o plano de subir no telhado da casa, cortar as telhas e descer o amigo com seus cintos. Era arriscado, eles poderiam cair. Era perigoso, ele poderia cair. Era uma ação não ortodoxa, antissocial. Era uma invasão. Jesus estava ocupado, mas era a única chance de verem Jesus. Então eles subiram no telhado. A fé faz essas coisas. A fé faz o inesperado. E a fé chama a atenção de Deus. Veja o que Marcos diz. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Finalmente, alguém confiou no que ele dizia. Quatro homens tiveram esperança suficiente nele e amor suficiente pelo seu amigo para se arriscarem. A maca no alto foi um sinal do alto. Alguém acredita. Alguém estava disposto a correr o risco de sofrer constrangimento e de ser magoado apenas para estar alguns instantes com aquele Galileu. Jesus ficou comovido. Como a esposa cheia de amor por seu marido barrigudo, mas precioso, como o avô determinado a proteger seu neto, como os pais tocados pela oração de sua filha, Jesus foi tocado pela cena de fé. Então ele aplaude. Se não com as mãos, pelo menos com o coração. E ele não apenas aplaude, ele abençoa. E nós testemunhamos um rompante do amor divino. Os amigos querem que ele cure o amigo deles. Mas Jesus não vai se contentar com uma simples cura do corpo. Ele quer curar a alma. Ele passa por cima do físico e trata com o espiritual. Curar o corpo é temporal, curar a alma é eterno. O pedido dos amigos é válido, mas tímido. As expectativas da multidão são altas, mas não o suficiente. Eles esperam que Jesus diga: Eu curo você. Em vez disso, ele diz: Eu te perdoo. Eles esperam que Jesus trate o corpo, pois é isso que eles enxergam. Ele opta por tratar não apenas o corpo, mas também do espírito, pois é isso que ele vê. Eles querem que Jesus dê ao homem um novo corpo para que ele possa andar. Jesus dá graça para que o homem possa viver. É notável. Às vezes Deus fica tão tocado com o que vê que nos dá o que precisamos e não simplesmente aquilo que pedimos. Isso é uma coisa boa. Pois quem teria pensado em pedir a Deus o que ele nos dá? Qual de nós teria ousado dizer: Deus, o Senhor poderia se colocar em um instrumento de tortura no meu lugar por cada erro que eu já cometi? E depois teria a audácia de acrescentar: E depois de me perdoar, o Senhor poderia me preparar um lugar na sua casa onde eu pudesse viver para sempre? E se isso não bastasse, e poderia, por favor, viver dentro de mim e me proteger, guiar e abençoar com mais do que aquilo que eu jamais poderia merecer? Sinceramente, será que teríamos a cara de pau de pedir isso? Não nós, assim como aqueles amigos. Só teríamos pedido as coisas menores. Teríamos pedido coisas pequenas, como vida longa, um corpo saudável e um bom emprego. Esses são grandes pedidos do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista de Deus, pedir essas coisas é como ficar com a bicicleta quando ele nos oferece uma limusine. Então, sabendo que o paralítico não tinha conhecimento suficiente para pedir o que precisava, Jesus o deu a si mesmo. Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 5. Os fariseus começaram a murmurar. Isso não é kosher. Até um judeu iniciante sabe que quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 7. A murmuração deles provoca uma das maiores perguntas de Cristo. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9. Responda você à pergunta. O que é mais fácil para Jesus? Perdoar uma alma ou curar um corpo? O que causou menos dor em Jesus? Dar saúde àquele homem ou dar a ele o céu? Para curar o corpo do homem foi preciso uma simples ordem. Para perdoar os pecados do homem foi necessário o sangue de Jesus. O primeiro ato foi feito na casa dos amigos, o segundo em um monte com ladrões. Um exigiu uma palavra, o outro exigiu o seu corpo. Um levou um instante, o outro levou sua vida. Qual deles foi mais fácil? O seu amor por aquele grupo de amigos de fé foi tão grande que ele foi além do pedido deles e foi direto para a cruz. Jesus já sabe qual é o preço da graça. Ele já sabe qual é o preço do perdão. Mas ele os oferece mesmo assim. O amor irrompe em seu coração. Por falar nisso, ele não mudou. O que aconteceu naquele tempo acontece hoje. Quando damos um passo de fé, Deus vê. O mesmo rosto que brilhou sobre o paralítico brilha sobre o alcoólatra que recusa a garrafa. Os mesmos olhos que dançaram sobre os amigos dançam sobre a mãe e o pai que fazem o que for preciso para levar o seu filho para Jesus. E os mesmos lábios que falaram com o homem em Cafarnaum falam com o homem em Detroit, com a mulher em Belfast, com a criança em Moscou. Com qualquer pessoa, em qualquer lugar, que ouse entrar na presença de Deus e pedir ajuda. E embora não possamos ouvi-lo aqui, os anjos podem ouvi-lo lá. Todo o céu deve parar enquanto outro rompante de amor declara as únicas palavras que realmente importam. Os seus pecados estão perdoados. Perguntas para reflexão e debate. Max escreve que os rompantes de amor o fazem lembrar que o que você tem é maior do que o que você quer. E o que você é urgente nem sempre é o que importa. Como os rompantes de amor fazem isso? Cite alguns exemplos de sua própria vida nos quais você viu esse princípio em operação. Se os amigos do homem paralítico tivessem desistido quando viram a casa cheia, o que você acha que teria acontecido com ele? Você tem alguns amigos que iriam tão longe para ajudá-lo quanto os amigos daquele homem foram por ele? Você é um amigo assim? Max escreve, a fé faz o inesperado, e a fé chama a atenção de Deus. Enquanto agia por fé, você já fez o inesperado? Nesse caso, o que aconteceu? Você está feliz porque Deus costuma ultrapassar os nossos pedidos e nos dar, em vez deles, aquilo que realmente precisamos? Explique.